Bom dia. Um, dois e bom dia. Graças e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria pedir você para abrir sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler só o versículo, só a parte A do versículo 10. Até sua força. Eu vou ler e depois a gente faria todo mundo junto. Diz assim: o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Vamos ler todo mundo junto? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Você sabe quantos domingos já teve esse ano? Alguém tem noção? Quarenta e nove, se eu não me engano. Errou por um, hein, Porto? Parabéns. E nós já tivemos, então, 49 domingos esse ano. Eu não vou fazer a conta de cabeça, mas 49 vezes alguém subiu aqui para pregar, no mínimo, esse ano. Foi muito mais, porque foi duas vezes, de manhã e de noite. Você lembra de três mensagens que nós falamos aqui esse ano? Já parou para pensar nisso, gente? Nós vivemos 49 vezes aqui. Às vezes você não veio às 49, mas vamos falar que você veio 25. Joguei bem para baixo, você veio à metade. Você lembra de três mensagens dessas 25? Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente escuta muita coisa durante o ano e a gente não pratica muita coisa, para não falar que a gente não pratica quase nada. E aí, hoje eu queria lembrar você algumas coisas que aconteceram neste ano, algumas coisas que nos mostram que o Natal já chegou, né? Já chegou o Natal, gente, dia 1º de dezembro de 2019. O que que você estava fazendo no Natal do ano passado? Olha só, já chegou, o ano voou, acabou já, acabou o ano. Falta um mês só e vai passar voando. E o que que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Eu queria falar sobre quatro pontos hoje, bem rapidamente, sobre como vencer a procrastinação. Sabe por quê? Porque nós passamos o ano inteiro planejando o que a gente ia fazer no ano seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte, nos próximos dias. Amanhã a gente vai pensar o que a gente vai fazer essa semana e vai acabar a semana e a gente não fez nem a metade do que a gente planejou para fazer. E isso tem muito a ver com algo que eu tenho pensado muito, e não sei se eu vou saber explicar. Eu tentei explicar nos jovens, na reunião, no culto passado. Eu acho, gente, eu ainda não tenho um conceito formado na minha cabeça, mas eu acho que a disciplina, ela faz parte da vida de um crente. Ou ela deveria fazer parte. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu acho que a gente deveria ter uma teologia da disciplina. O que que isso implica? Eu também não sei. Mas eu sei que a Bíblia nos manda obedecer. E obedecer a quem? A Deus. E o fato de obedecer a Deus e ouvir a sua voz e praticar a sua palavra, nós temos que fazer coisas todos os dias para que isso aconteça. E o que geralmente é orar, ler a Bíblia, jejuar e fazer bem ao próximo, não é isso? E se a gente tem que fazer isso todos os dias, isso acaba sendo o quê? Algo que precisa ser exercido com disciplina. Porque muitos de nós não lemos a Bíblia porque não temos o quê? Disciplina. Muitos de nós não a gente não consegue ter uma rotina de oração no horário certo porque nos falta disciplina. Eu não sei dizer qual é a fórmula que a gente tem que fazer isso, mas eu acho que a vida do crente precisa ter disciplina de uma certa forma. Senão a gente nunca vai conseguir ler a Bíblia. A gente nunca vai conseguir orar. Porque a gente tem vontade de dormir, a gente tem vontade de fazer qualquer outra coisa, a gente tem vontade de fazer tudo que está ao nosso redor, menos o que a gente tem que fazer. Isso se remete só à nossa parte espiritual? a gente fala que vai na academia e faz o quê? Vai postergando isso, não é verdade? A gente vai, um dia desse eu vi um meme que dizia assim, esse ano eu preciso, agora 1º de dezembro, eu preciso perder todos os quilos que eu achei durante o ano para poder comer o Natal de novo. Isso é um fato na vida da gente. A gente sempre quer o quê? Atingir alguns objetivos na nossa vida comum e a gente não consegue porque nos falta disciplina. E essa falta de disciplina tem muito a ver com o que nós, brasileiros, somos. Nós somos um povo que deixa tudo para a última hora. Não é verdade? Quando tem o tal do imposto de renda, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque a pessoa deixou para fazer o quê? Na hora de entregar o negócio, no último instante, está todo mundo correndo. Está todo mundo correndo com esse negócio de biometria, né? Porque vai todo mundo deixar para o último momento. Aí a fila vai ficar o quê? Quilométrica. A gente deixa de fazer as coisas sempre. E sempre vai deixando, deixando, deixando. E isso é algo que nós precisamos mudar. Porque isso faz parte da nossa vida comum. E eu vou, ao longo da mensagem, vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, a primeira coisa, nós lemos o texto que diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer com as nossas forças, mas é fazer prontamente. Quantos de nós, durante a semana, esbarramos com alguém e alguém fala assim, ô fulano, ora por mim. O que a gente fala? Vou orar. A gente ora? Na maioria das vezes, não. Porque nós deixamos para fazer o quê? Depois. Se a pessoa está pedindo oração, o que nós deveríamos fazer? Fala assim, então nós vamos orar agora. Mas se ela não está querendo oração, você não tem a liberdade de orar nesse exato momento, então resolve o problema. Mas nós somos assim. Nós precisamos entender que tudo que a gente deixa para fazer da última hora. Isso, nós todos estamos envolvidos, eu estou envolvido. Nós precisamos parar com esse negócio de querer fazer na hora que não tem mais jeito. Nós precisamos parar de ler a Bíblia na hora que não tem mais jeito. Nós precisamos parar de orar só assim, na correria, naquela oração do almoço que a gente faz assim, ó. Eu tinha um amigo que fazia assim, ó. Abaixava a cabeça e levantava. Eu falei, que é isso? Aí ele falou assim, não, eu orei. Eu falei, não, você não orou. Isso não é possível. Amém. Eu falei, cara, isso não tem sentido. Aí, não, já agradeci aqui na mente. Eu falei, cara, que isso? Tinha um outro que, eu acho até o mesmo, que ele falava de noite, que ele repetia uma frase e falava que ia orar. Eu falei, cara, isso não é uma oração. Isso é uma frase pronta que você está fazendo. Você está mais para reza do que oração. Gente, nós precisamos parar com isso, de fazer. Nós precisamos dar valor às coisas. A vida comum é uma vida que precisa glorificar a Deus. Nós precisamos entender isso. Um problema que nós temos é que se a gente marca 7:30, o pessoal chega o quê? 8 horas. E se eles chegam 8 horas, o negócio vai começar o quê? Umas 8:20. Isso é uma cultura nossa. Isso, de certa forma, é um pecado nosso, gente. Porque nós colocamos a nossa palavra em questão e fizemos o quê? Não obedecemos aquilo que é o quê? Aquilo que foi proposto. O texto desse capítulo de Eclesiastes vai mostrar o quão breve é a vida. Vai mostrar que a gente passa rápido, que as coisas passam rápido. Mostra que a segunda parte do versículo diz que é para fazer com as mãos, com as forças, porque para onde a gente vai, que é a sepultura, a gente não vai poder carregar nada, e não tem conhecimento, não tem nada. Esse é um capítulo que mostra claramente sobre isso. O livro de Tiago nos mostra que a vida é um vapor, que ela aparece o quê? Ela vai embora. Quantos de nós temos sonhos e sonhos de infância, sonhos de adolescente, mas a gente nunca colocou em prática? É lógico, se você sonha, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Se você sonha em ser um astronauta, realmente é algo assim, mais complexo, né? É algo que está um pouco fora da realidade comum das pessoas. Agora, tem sonhos, gente, tem vontades nossas que são vontades que são plenamente prontas para serem resolvidas e a gente não resolve. Por que eu estou trazendo essa palavra tão tão prática para os nossos dias. Gente, porque nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que nós sonhamos. Significa que vai dar certo? Não. Porque nós vamos ver daqui a pouco que nós precisamos consagrar as coisas ao Senhor. Mas significa que tem coisas que a gente não consegue, porque o nosso próprio adversário somos o quê? Nós mesmos. A Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, não é isso? O apóstolo Paulo não fala isso? E a gente luta o tempo todo contra o pecado, e o espírito luta, e aquela coisa toda que nós estamos acostumados. Mas existe também uma luta, gente, que a gente trava com a gente mesmo. E a gente deixa de fazer as coisas para o Senhor por causa de nós mesmos. Nós deixamos de fazer as coisas para o Senhor porque nós deixamos para amanhã. Nós deixamos de vir à igreja porque fala assim, amanhã eu vou. Só que amanhã é uma coisa que não existe. O futuro é inexistente, gente. O que existe é o quê? É o agora, esse exato momento. Porque o passado também já se foi. O amanhã pertence a Deus. E nós deixamos o tempo todo isso assim, ó. Aí eu vou começar a ler um livro ano que vem. Mas o ano que vem não existe. Aí eu vou começar a ler a Bíblia ano que vem. Gente, o que se pode fazer hoje, faça com todas as suas forças. É agora que tem que fazer. E hoje é 1º de dezembro. Talvez você não leu um livro da Bíblia inteiro esse ano. É hora de colocar em prática. Porque nós não sabemos o que vai acontecer até 1º de janeiro, não, hein? Se tudo correr, normalmente nós vamos estar aqui em janeiro normal. Se não, ou nós vamos estar na glória, ou Jesus vai ter voltado, ou vai ser proibido ler a Bíblia, eu não sei. Será que a quantidade de Bíblia que existe na nossa cabeça, se nós fôssemos tirados da Bíblia, será que nós sobreviveríamos? Se a Bíblia fosse algo que fosse tirado de nós, será que as lembranças dos textos bíblicos que estão na minha cabeça e na sua cabeça encheriam a nossa vida espiritual? Será? Será que nós vamos conseguir sobreviver? E a segunda coisa que eu queria destacar é que a primeira é fazer prontamente, é para fazer agora, porque nós só temos o agora para viver. A segunda coisa é que nós precisamos fazer com o nosso coração. O livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, se os meninos puderem colocar aí, 1 Coríntios 10, 31, vai mostrar que a gente precisa fazer com o coração. Eu já disse outras vezes, e geralmente isso é um assunto claro na nossa cabeça, que o coração representa a nossa força, o nosso desejo, o nosso ânimo, aquilo que está dentro de nós. Sabe quando alguém começa a namorar? Você já começou a namorar na vida, não já? Você lembra que no seu começo de namoro, quando você ia encontrar a pessoa que você está se relacionando, você ia com todo o coração. O que significa isso? Você ia todo alegre, você ia todo animado. Às vezes você queria ir, estava marcado 7 horas para encontrar, e dava 5 horas da tarde, você não conseguia mais fazer outra coisa, porque sua cabeça o quê? Só estava pensando naquilo. Eu lembro que sábado passado, né, final da Libertadores, eu falei com o pastor era de tarde, afinal foi 5 horas, o jogo foi 5 horas. Na hora que foi umas 4 horas da tarde, a minha cabeça não funcionava mais. Porque eu queria que aquele negócio acabasse logo, porque eu estava ansioso com aquilo. E tem coisas que a gente é assim. Eu lembro que na primeira vez que eu vim para o Rio de vez, com mala, com aquela coisa toda, antes de chegar a hora do ônibus, eu só ficava pensando como seria a viagem, porque seria a primeira viagem que eu ia fazer sozinho. No dia que eu fui viajar de avião com o pastor, eu só ficava pensando, meu Deus, será que eu vou... será que eu vou sentir mal? Será que eu vou ficar nervoso? Será que eu vou ficar ansioso? Ou seja, a gente está querendo fazer aquilo com todo o coração. E eu com todo o coração e o pastor dormindo, tranquilo, apagadaço. Uma pessoa mais tranquila que ele não existe. Isso é fazer com todo o coração, gente. É colocar força, é colocar vontade, é colocar desejo. Tem gente que tem sonho de construir uma empresa. Eu estava ouvindo aquele cara que é dono do Orlando City, e ele foi dono daquela escola de inglês, da Wise Up. Ele comprou de novo e ele é um bilionário hoje, mas ele começou a escola de inglês no cheque especial. Ele pegou 30 mil no cheque especial, entrou, fez a escola de inglês, e o negócio estourou, ele ficou milionário, pagou a dívida, enfim. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas ele conta isso, mas ele falava que ele tinha, assim, uma coisa com aquilo, ele era louco por aquilo, ele sabia, dizer ele que acordava pensando naquilo, dormia pensando naquilo, ele e a mulher dele pensavam. Ou seja, gente, ele está fazendo aquilo com o quê? Com todo o coração dele, ele se dedica àquilo. Gente, a gente vem para a igreja parecendo que nós estamos indo para a pior coisa que existe no mundo. A gente vai vir fazer uma programação, às vezes, a gente fica assim, ó. Eu tenho que ir, né? Tem que ir, porque se eu não for, ninguém vai. Porque se não for, ninguém vai, não sei o quê, aquela coisa, aquela reclamação toda. Gente, a Bíblia nos manda fazer com todas as nossas forças, é para fazer com o nosso coração. A terceira coisa que eu queria destacar é que nós precisamos fazer as coisas com ânimo, gente. Porque gente desanimada ninguém merece. Você trabalha com alguém desanimado? Que amanhã ele vai chegar reclamando lá que é segunda-feira? E aí ele vai reclamar que é segunda-feira e você vai começar a pensar assim, é mesmo, é segunda-feira, meu Deus, podia ser sábado. Aí começa todo mundo querer ficar o quê? Desanimado junto. Porque ninguém aguenta. Uma pessoa pensa assim, nossa, mas amanhã eu vou na igreja num calor desse. Porque lá na igreja o ar-condicionado não vai estar do jeito que eu quero. Aí você pensa assim, é mesmo, não vai estar não. Ai, porque não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não temos motivo de ser um povo triste, não. Eu já falei aqui que se tem uma coisa que o crente poderia ser conspiracionista. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ama a Deus, Deus vai fazer o quê? Vai cooperar com ele. Ele vai andar a favor dele. Vai ser um Deus que vai estar presente. Ou seja, se tem alguém na vida que pode olhar para a vida com os bons olhos, é o crente. Porque ele sabe que se a pessoa nasceu, é para a glória de Deus. E se morreu também, ela está no céu, para a glória de Deus. Ela sabe que as criaturas que existem na terra foi feito por quem? Por Deus. Ela sabe que até o mal existe, mas ele existe e está debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, tem motivo da gente viver lamentando por aí, viver nessa tristeza absoluta que muitos nós vivemos? Nós precisamos olhar a vida, gente, com bons olhos, porque se existe o sol, e ele existe porque foi Deus que nos fez. Foi Deus que fez. E tem um motivo para isso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cara, minha irmã, ela não dá. Eu falo assim, por quê? Ele fala assim, cara, ele mora em Teresópolis. E aí ele fala, tá fazendo frio, ela reclama demais. E aí a gente vai para algum lugar que está calor, ela reclama muito. Eu falei, mas o que, que ela gosta? Aí ele, ela gosta de reclamar. Nós precisamos parar com isso, gente. Nós precisamos ter alegria no nosso coração, gratidão ao Senhor pelas coisas que a gente fez. Hoje é 1º de dezembro, quantas e quantas coisas boas Deus nos fez esse ano. Incontáveis bênçãos Deus nos deu. Se a gente fosse listar num papel, se nada de errado aconteceu, você recebeu uns 10 salários aí. É claro que tem gente que está dependendo do Estado e a gente tem que orar para isso se resolver, mas você está aqui e não morreu de fome. E louvado seja Deus por isso. Porque nós estamos ainda, gente, vivendo num lugar que o que planta dá. Eu sempre pensei, quando eu era criança, que eu fui criado... Embora pareça, eu não fui criado na roça, literalmente. Embora pareça, às vezes. Eu fui criado na cidade, porque Mãe Mirim é cidade, as pessoas não acreditam, mas é cidade mesmo. Tem asfalto, tem internet, luz, tem tudo isso. Telefone, tudo que uma cidade tem. Mas se você andar um pouquinho, você chega onde? Na roça, né? Você sai da cidade e chega na roça. E o meu avô sempre teve o sítio. E eu fui criado, não no sítio, mas o tempo todo indo no sítio, final de semana, aquela coisa toda. E eu pensava assim, se um dia o mundo acabar, ou se um dia acontecer uma perseguição, alguma coisa assim, meio esdrúxula, eu pensava, eu vou fazer o quê? Vou correr lá para a roça, comprar uns cachorros bem grandes e ficar lá, porque tudo que planta, dá. E eu pensava assim, eu nunca vou precisar comprar arroz, porque se eu plantar arroz, vai dar. Eu nunca vou precisar plantar feijão. Água tem na mina. Peixe é só pescar que tem lá. Galinha brota, parece em árvore, em roça. Nunca vi. Ou seja, ovo... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tudo, gente. Nós somos um país muito abençoado, gente. A nossa terra é uma terra muito abençoada, graças a Deus. Se a gente plantar ali naquele canteiro da igreja, ali onde tem umas flores, um pedaço de couve ali, na outra semana está nascendo couve ali. Taioba, o pessoal aqui no Rio não sabe nem o que é taioba, vocês estão perdendo, gente. Por que eu estou dizendo isso? Gente, a gente faz as coisas sempre lamentando, nós temos que parar com isso. É mais um ano de gratidão, mais um ano que se passou, que Deus nos abençoou, mais um ano que na maioria de nós almoçamos todos os dias, isso não almoçou, comeu alguma coisa naquele dia. Mais um ano se passou e você, espero eu, tenha tomado banho todos os dias. Olha só, gente, tem gente que não tem água, gente. Tem pessoas no mundo, presta atenção aqui, tem crianças no mundo que morrem por diarreia, sabe o que é isso? Porque não tem saneamento mínimo, básico. As pessoas ainda morrem com esse tipo de coisa, gente. Coisas que a gente considera assim, como que alguém morre com isso? Morre. Porque não tem saneamento básico, a pessoa pega uma doença. Nós estamos nadando na bênção, gente. E aí a gente está pensando só nas coisas ruins. E a última coisa, queria que abrisse a sua Bíblia aí em Provérbios 16. Provérbios 16. Diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. 3. Vamos ler todo mundo junto? Consagre. O Senhor faz tudo com um... Vamos ler de novo? O Senhor faz tudo com um propósito. Amém. Esse versículo eu tenho um quadro de escrever dentro do meu quarto, que às vezes eu escrevo, faço calendário, um quadro de escrever. E eu tenho esse versículo escrito: o Senhor faz tudo com um propósito. Nós precisamos lembrar que tudo está debaixo da autoridade daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tudo está debaixo do controle daquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que a gente não sabe o caminho do vento. Nem como uma criança, os ossos é formado dentro do ventre de uma mãe. Mas é Deus que faz todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus é o princípio e o fim. A Bíblia mostra que Ele é o governador e sustentador de todas as coisas. No livro de João diz que o princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A Bíblia nos mostra que antes de todas as coisas serem feitas, Jesus já estava no controle de tudo isso. A Bíblia nos mostra que houve um plano de Deus para mim e para você. Se você está aqui dentro hoje, existe um plano para mim e para você. E a Bíblia nos mostra que esses planos não são de mal, mas são planos de paz, de bem, de nos fazer prosperar. É isso que o texto diz. Gente, a gente precisa entender que Deus libertou o povo no Egito para um dia ter Jesus na cruz para me salvar e para te salvar. Deus escreveu uma história com as próprias mãos, deu o seu próprio filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha um dia a vida eterna. Nós precisamos lembrar, gente, que o que temos nas nossas mãos é para fazer com as nossas forças, é para fazer hoje, é para fazer prontamente, é para fazer com o coração, é para fazer com ânimo, e é para fazer com o que o texto de Provérbios diz, no capítulo 3, que é para consagrar tudo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho um sonho que eu estou tentando fazer e não dá certo. Meu irmão, consagra ao Senhor. Consagrar o Senhor não significa que a gente vai botar a mão e falar assim: ó, Senhor, esse negócio aqui é seu e faça prosperar. Não, não é isso. Significa assim, ó, consagrar o Senhor. Senhor, eu estou consagrando isso aqui ao Senhor. Mas se essa for a tua vontade, o Senhor faça prosperar. Se não for, que o Senhor livre de mim. Porque a gente tem que fazer oração para nos livrar do mal, gente. Se Deus nos desse tudo o que a gente pede, hoje a gente estaria bem mal. Eu vou repetir. Se Deus nos desse tudo que a gente pede ao Senhor, hoje talvez a gente não estaria nem aqui. E os planos que a gente tem no nosso coração, que a gente faz, que pode mudar o nosso relacionamento com Deus, isso é algo que vem de Deus? Você acha que Deus quer te perder? Existe muito texto aí, muita gente que discute isso, mas a Bíblia mostra em alguns lugares, em alguns textos, que parece que Deus tem ciúme de nós. Ou seja, é uma linguagem para dizer que Deus nos ama e Deus não quer nos perder. Gente, muitos de nós, se ganhasse muito dinheiro de uma hora para outra, não estariam aqui. Estariam no Bahamas gastando dinheiro, não sei lá como. E aí você fica pedindo algumas coisas. Senhor, eu quero que o Senhor refaça isso na minha vida. Não tem como refazer, porque você já é outra pessoa. E se você tiver de novo, você não consegue sobreviver a isso. Senhor, eu te peço que o Senhor me dê... Eu vou dar um exemplo para a gente orar. Eu conheço uma pessoa que ela é solteira, não é daqui, lógico. Ela é uma mulher, é uma pessoa que é amiga minha, ela tem uns 38 anos. E ela nunca casou, porque ela se converteu ao longo dos anos e ela estabeleceu alguns... tinha que ser crente, aquela coisa, né? Só que o funil ficou muito fino. Porque ela queria alguém crente, alguém loiro, alguém alto, alguém que fosse americano, tivesse olho azul. Aí o negócio foi ficando difícil, gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisa que a gente quer para Deus e a gente não quer que a vontade de Deus faça na nossa vida. A gente quer usar Deus como simplesmente um gênio da lâmpada, coisa que ele não se permite a ser. Porque eu já disse, e a Bíblia nos mostra, que tudo é para a glória dele mesmo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. É o texto de Coríntios. Ou seja, nós precisamos entender, gente, que as ações que a gente toma na vida, as ações que a gente pede ao Senhor, e as coisas que a gente coloca a mão e pede para ser consagrado ao Senhor, e a gente pede para prosperar, precisam estar debaixo do entendimento que é para glorificar a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Para que nós nascemos? Para glorificar a Deus. Para que nós vivemos? Para transformar o mundo, pregar o Evangelho e viver para a glória de Deus. Para que nós vamos morrer? Porque um dia nós vamos estar no céu. E isso é para o quê? Para a glória do feito dele mesmo. Não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente fica pedindo coisas e relutando e achando que Deus nos abandonou e que eu perdi coisas na vida e que o Senhor não olha para mim, nós precisamos entender que existe um projeto para isso tudo e que isso tudo faz parte de quê? Da glória dele mesmo. Meus irmãos, entendo. O deserto sempre foi um projeto de Deus. O deserto sempre foi um projeto de Deus. Pastor, eu não consigo entender esse deserto que eu estou passando. Meu irmão, eu também não sei te explicar. Tem coisa que somente o mistério explica. Tem coisa que somente Deus explica. Mas eu sei que a Bíblia nos mostra que tudo está debaixo da poderosa mão dele. Nós precisamos entender, gente, que Deus nos ama e ele não faz as coisas para nos castigar. Simplesmente por castigar. É verdade que às vezes nós somos colocados à prova, mas ser colocado à prova não é ser castigado, porque o castigo que estava sobre nós já foi colocado sobre Jesus e ele já pagou esse preço por nós. E nós podemos viver uma vida pela graça, salvo, justificado, com alegria, fazendo tudo com as nossas forças e com ânimo, porque tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Queria orar? Queria que você abaixasse sua cabeça aí, e a gente vai orar rapidinho. E eu queria que você orasse, em primeiro lugar, se você está desanimado, para você pedir ânimo ao Senhor. No final do ano, todo mundo fica cansado, todo mundo fica mais desanimado, todo mundo fica triste, mas você vai pedir ânimo ao Senhor. E eu vou te dar 30 segundos para você orar, e depois eu quero orar com você.